Boa tarde a todos. Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por terem vindo. Essa palestra, como vocês estão vendo, é para falar sobre o projeto UMOS da Mozilla. Bom, eu sou a Mel, mas vocês podem me chamar da futura velha dos gatos. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu gosto de gato, o quanto eu luto pelos gatos de rua, então todo mundo que sabe que eu sou a futura velha dos gatos. Vocês podem me encontrar nesses lugares. Esse é meu e-mail, meu Facebook, o Twitter e o GitHub, onde eu vou colocar a palestra depois, para quem quiser ter acesso. Bom, como eu falei agora, a gente está aqui para falar do UMOS. Mas o que é o UMOS? O UMOS é o acrônimo de Women and Mozilla. É um projeto da Mozilla focado em mulheres, para mulheres. Mas por que então que a Mozilla fez esse projeto para mulheres? Porque as mulheres elas enfrentam muitos problemas dentro das comunidades de software livre. Mas não é só dentro das comunidades de software livre que as mulheres enfrentam problemas. E também não são só as mulheres que enfrentam esses problemas. Qualquer tipo de minoria enfrenta esses problemas, seja por gênero, raça, homossexuais, homoafetivos, enfim. Qualquer tipo de minoria, ela se sente meio recuada quando elas entram dentro de uma comunidade. Não precisa nem ser de software livre, uma comunidade em geral. Que problemas são esses? Aqui eu citei alguns dos principais problemas. O primeiro é a vergonha de dar o primeiro passo. Eu coloquei vergonha, porque às vezes não é vergonha, né? Vergonha de dar o primeiro passo dentro da comunidade. A pessoa sente medo de como ela vai ser recebida depois que as pessoas daquela comunidade souberem que ela faz parte de uma minoria. Se ela é mulher, é porque o cara pode dar em cima dela ou achar que ela não faz uma coisa direito. Se é um gay, é porque os caras podem excluir ele porque ele é gay. Se é uma mulher lésbica, é porque ela é lésbica. Se é uma pessoa negra, é porque ela é negra. Enfim, as pessoas elas se sentem medo, elas se sentem vergonha de mostrar aquilo que elas são dentro das comunidades. E isso é um problema enfrentado não só por mulheres, mas por todas as minorias. Sexismo, racismo, eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que já foi alvo de problemas desses. Uma piada sexista, uma piada racista, cunho religioso também, pessoas que não respeitam a religião das pessoas dentro de uma comunidade. E cantadas, eu acho que não precisa nem falar aqui, que as meninas já devem ter passado por isso várias vezes. Você está em games, você está na internet, se você tem nick de mulher, se você usa nome de mulher, sempre tem um engraçadinho ou outro que vai lá e, ah, é mulher, vou dar em cima, né? E eu podia ficar aqui horas falando de problemas para vocês, mas eu não estou aqui para falar sobre os problemas, eu estou aqui para falar sobre o UMOS e as soluções disso. Mas, enfim, por que que eu realmente me importo com isso? Primeiro de tudo é porque eu sou mulher, acho que vocês estão vendo aqui, né? Sou mulher. Eu sou gaúcha e, apesar disso, de que isso pode não parecer um problema para vocês, ele é um problema porque o Rio Grande do Sul ele sofre um preconceito em torno dos outros estados. Assim como o Nordeste sofre um preconceito, o pessoal nordestino sofre um preconceito, o pessoal gaúcho também tem um preconceito, é gaúcho, é gay, é viado, é isso, é aquilo, porque é gaúcho, porque é separatista, porque é bairrista, porque é isso, porque é aquilo. Então, sim, é uma minoria e é um preconceito que existe. Eu sou gamer e eu sou hardcore gamer, então eu jogo muito e eu sempre fiz questão de mostrar que eu era mulher dentro dos jogos. Eu já joguei semi-profissionalmente Dota e eu acho que toda vez que chega alguém e vê que tem um nick feminino no time ou no outro time, vem piadinha. Esses dias eu estava jogando com uma amiga minha e aí o cara do nosso time abriu o microfone e falou: "Nossa, o Dota tem uma bosta, tem duas mulheres no meu time." Tipo, cara, por que que eu jogaria pior porque eu sou mulher? Não, eu tenho 10 dedos, porque eu jogo Dota, não jogo LOL. Se eu jogasse LOL, eu não precisaria de 10 dedos. Então aqui, ó. E eu sou mulher e eu jogo bem, eu jogo melhor do que muito homem que está aqui. E eu trabalhei durante muito tempo numa área que ela é extremamente machista. Eu trabalhei como social media e dando assessoria de imprensa para o Grêmio, Futebol Porto Alegrense, lá de Porto Alegre, durante 3 anos. Depois que eu saí, eu fui trabalhar numa rádio, que é a Rádio Gaúcha, lá de Porto Alegre, que o foco é esporte também. E a parte que eu fiquei focada mais foi parte de esporte e futebol. Então, praticamente toda a minha carreira foi envolvendo futebol. E o futebol, como vocês sabem, ele é o esporte mais machista que existe, principalmente no Brasil. Porque, e no mundo todo, né? Tem Copa do Mundo para mulher, Copa do Mundo para homem, e não precisava disso. Eu acho que uma Copa do Mundo para os dois estaria bom. Não colocar um jogar contra o outro, mas não precisaria ter isso. E é por isso que eu me importo. Mas por que todo mundo deveria se importar com esses problemas? Bom, cerca de 50% da população mundial é mulher. E por que, se tem tanta mulher, se tem tanta mulher, assim, se 50% da população mundial é mulher, por que dentro da área de software livre, dentro da tecnologia, existe tão pouca mulher? Por que as mulheres não se interessam, ou têm vergonha de se interessar, ou têm medo de se interessar, ou têm medo de mostrar que são mulheres dentro da área de software livre e de tecnologia? Tem que ter um problema nisso. E é por isso que o Homoz existe. Vou contar para vocês agora um pouquinho mais sobre o projeto. A história dele, então. O Homoz, ele foi criado lá fora, no ano de 2009. E ele não andou muito para frente. As pessoas estavam muito mais tendo ideias para ele do que fazendo ações. Então, ele participou de vários ADA Camps e tal, mas ele ficava muito mais no papel. E ele foi retomado recentemente, no ano passado, quando as pessoas deixaram de só ter ideias e começaram a agir. Principalmente a gente aqui no Brasil, que a gente tirou o projeto lá de fora do papel e está fazendo muitas ações dele aqui no Brasil. E todos aqueles problemas que eu falei, o Homoz existe para combater eles. E qual é o objetivo, então? O principal objetivo do Homoz é gerar um grupo, um ambiente para essas minorias mais agradável e receptivo. Como é que faz isso? Aumentando o envolvimento das minorias com o projeto. Se você aumentar o número de pessoas dessas minorias, seja mulher, seja gay, seja negro, seja qualquer minoria dentro do projeto, você faz com que essas pessoas se sintam mais à vontade para ser elas mesmas lá dentro. Elas vão poder trocar ideias, vão poder conversar mais, vão poder não ter medo de falar, não ter medo de tirar uma dúvida, não ter aquele receio de, será que vão me achar burra porque eu estou tirando essa dúvida? Será que não é uma dúvida muito fácil para eu pedir para alguém tirar para mim? Quanto mais gente dessas minorias tiver, melhor o ambiente vai ficar. Aumentar a visibilidade dessas pessoas que já colaboram, porque aumentando a visibilidade, por exemplo, vocês estão aqui vendo que tem um grupo de mulheres na Mozilla que tem esse projeto. A gente está dando visibilidade para o projeto e está chamando vocês para colaborar com a gente. Vocês estão vendo isso, então vocês vendo isso, vocês vão querer participar. Se a gente não desse visibilidade para essas minorias, não teria porque como chamar mais gente. Então, dando visibilidade, você atrai mais pessoas. Garantir que haja diversidade. Diversidade é muito importante dentro de qualquer comunidade. Seja de software livre, seja de tecnologia, seja da comunidade rural, seja da comunidade da igreja, seja da comunidade escolar, da comunidade da faculdade. Diversidade é muito importante. E o Homoz está aí para garantir a diversidade. Por que a gente vai ter só aqueles pensamentos de sempre, se a gente pode ter pensamentos de todo mundo? Por que eu vou ficar só pensando em ser de um jeito, se eu posso conversar com outras pessoas e pensar numa maneira melhor de fazer alguma coisa? Atrair diferentes tipos de profissões. Aqui, logo que o projeto de software livre iniciou, ele tinha envolvimento de muita gente da área de política, sociologia, e eles davam uma visão muito legal para o projeto. Só que conforme os projetos de software livre foram avançando, eles foram ficando mais técnicos. E hoje em dia a gente tem muita parte técnica, muita parte tecnológica dentro dessas comunidades. É ruim? Não, não é ruim. Mas a gente precisa diversificar isso. Tendo pessoas de outras áreas, a gente vai conseguir melhorar muito o nosso pensamento e o pensamento da comunidade de software livre, ou Mozilla, ou de qualquer comunidade que a gente estiver falando. E evitar a discriminação e aumentar a conscientização. Bom, evitando a discriminação, você já vai aumentar a conscientização. E gerando conscientização, você vai fazer com que as pessoas se sintam melhores. Você vai fazer com que as pessoas tem um ambiente muito melhor para trabalhar, para desenvolver, para pensar, para produzir. Então, esses são os principais objetivos do projeto. Vamos lá, o que o Moss está fazendo hoje, então? A gente falou dos problemas, a gente falou dos objetivos do Moss, e aqui é como ele pode ajudar a diminuir ou a resolver tudo isso que a gente estava falando. A primeira parte é reduzindo até eliminar as piadas racistas, sexistas e preconceituosas. Você tendo um grupo com mais minorias fazendo parte, você vai acabar reduzindo isso, porque as pessoas vão pensar duas vezes antes de fazer uma cantada, de dar uma cantada numa mulher, por exemplo, que elas vão ver que tem muito mais mulheres lá dentro daquele grupo que podem não gostar daquilo. Vão pensar duas vezes antes de fazer uma piada de cunho religioso, porque pode ter muito mais pessoas ligadas à religião dentro do grupo. Então, reduzir e eliminar essas piadas é o primeiro passo que a gente tem para transformar isso num ambiente melhor. Intermediar o primeiro contato é que, porque muitas pessoas, muitas dessas minorias, quando elas vão entrar numa comunidade, elas ficam meio com o pé atrás de se apresentar. O que vão pensar de mim? O que vão falar depois que descobrirem, por exemplo, que eu sou gay? Por que eu assumiria dentro da comunidade que eu sou gay? Porque eu não tenho que ter vergonha de ser gay. Se eu sou gay, eu tenho que assumir que eu sou gay e pronto, certo? Não é isso que acontece. Eu acho que as pessoas hoje têm medo de assumir quem elas são por causa desse preconceito. Então, tendo um grupo focado nas minorias, você acaba ajudando essas pessoas a se sentirem mais à vontade para se apresentar, porque elas vão se sentir apoiadas. Ah, legal. Se eu falar alguma besteira, vai ter alguém lá para dizer não, não foi bem isso que a pessoa falou. Ou então, vai estar lá para apoiar, vai ter mais mulheres para me apoiar, etc. Então, é por isso que a gente ajuda, o grupo ajuda no primeiro contato. Quando se tem mais minorias dentro da comunidade, as pessoas tendem a se identificar. E se identificando, essas minorias elas ficam mais fortes. Que o objetivo não é estar sempre excluída. Ah, tem o Homose, o Homose é o Homose, o Homose é o clube da Luluzinha, o Homose é o clube dos excluídos. Não, muito pelo contrário. O objetivo é que todo mundo seja igual. O objetivo é ter um grupo forte para que não precise mais ter grupos. Então, é aquela coisa de primeiro a gente divide para depois unir. E garantindo o ambiente mais agradável para todos. Todas essas coisas que a gente falou, elas meio que fazem um efeito cascata. Se você fazer uma, todas elas vão resultar uma na outra. E tudo isso vai resultar num ambiente mais agradável para todas essas minorias dentro da comunidade. Bom, e como é que uma minoria, uma mulher, como é que ela pode contribuir dentro de um projeto de software livre ou dentro da Mozilla? Eu risquei ali o da Mozilla porque de qualquer projeto de software livre ou qualquer projeto de comunidade, não precisa ser do Moss. Se você não gostar da gente, você pode se envolver com outro projeto, não tem problema. A primeira parte é desenvolvendo. Pode parecer estranho, mas mulheres desenvolvem. Tem alguma desenvolvedora aqui? Viu? Tem? Eu também, só para web. Mas então, pode parecer estranho, mas mulheres desenvolvem. Às vezes os homens acham que mulher é alienígena, mulher não manja nada, ou que precisa da autorização deles para fazer alguma coisa, ou que quando faz uma coisa direita é porque não foi mulher que fez, né? Então, não é bem assim. Mulher desenvolve, desenvolve bem. E quando faz, faz bem feito. Reportando bugs. A Mozilla tem o Bugzilla, que você pode entrar lá e reportar bugs. Design. Não vou dizer que design é coisa de mulher, design não é coisa de mulher, tá? Aí, ó. Exatamente, design não é coisa de mulher. Mas mulher pode contribuir com design, pode ser web designer, pode ser designer gráfico, pode ser fazendo flyer, pode ser fazendo banner, pode ser fazendo qualquer arte dentro da comunidade. Documentando. A Mozilla tem o MDN, não sei se vocês conhecem, provavelmente quem é desenvolvedor aqui conhece. E fazendo a documentação lá, você vai estar contribuindo também. Organizando eventos, que é o que eu mais faço. Ano passado, Eu entrei na comunidade na Campus Party do ano passado, não falei disso ainda, mas desde o ano passado para cá eu já organizei, em média, 50 eventos para a Mozilla. Então, a mulher pode organizar evento, a minoria pode organizar evento. Localizando, todos os projetos de software livre geralmente têm a parte de localização. A Mozilla tem um projeto muito legal, que todo o conteúdo da Mozilla é localizado, e ele é localizado pela comunidade. Então, quem souber inglês e quiser ajudar a localizar, é só pedir para a gente que a gente ajuda. Aí, ó, a Mari está precisando de ajuda. A Mari está precisando de ajuda para localizar uns artigos do Sumo aí. Se alguém quiser chegar lá depois da palestra, é só ir lá. A gente vai amar, de coração. Fazendo marketing. Aqui entra aquela coisa de novas profissões, de modelos de cabeça diferente. A gente precisa de profissionais diferentes. Então, por que não ter um profissional de marketing? Por que não ter um profissional disso? Por que que tem que ser só gente de TI? Não tem que ser só gente de TI. Tem que ser gente de todas as áreas. A comunidade precisa de gente de todas as áreas. Todas as áreas são importantes para a comunidade. Então, vem fazer marketing. Pode ajudar no Sumo, que é o suporte da Mozilla, que é isso que a Mari está precisando de ajuda. Então, quem quiser ajudar, é só chegar lá. Ou seja, pode ajudar em todas essas áreas. Pode ajudar em qualquer área. Não é porque você é uma minoria, não é porque você é mulher, não é porque você é gay, não é porque você não tem um braço, não tem uma perna, não é porque você tem um problema de saúde, que você não pode ajudar. Você pode, você deve ajudar. E você pode, você deve ajudar como qualquer outra pessoa. Ninguém é obrigado a ajudar, mas quem quiser ajudar, pode ajudar como qualquer outra pessoa. Não é porque é uma minoria que não pode ajudar. Bom, depois que a gente passou por todos aqueles problemas e eu falei um pouquinho do Moz para vocês, é por esses motivos que o Moz é importante. Por esses motivos que eu acredito no Moz, e eu acho que vocês deveriam acreditar também, acho que vocês deveriam fazer parte do Moz, ou ao menos conhecer ele um pouquinho melhor. Ele é muito importante para aumentar a diversidade, para garantir a diversidade, garantir pontos de vista diferentes dentro da mesma comunidade. Ele é muito importante para isso. E ele é muito, mas muito, muito importante para diminuir e eliminar complexos de inferioridade e discriminação. Se você estiver num ambiente que tiver mais minorias, não importa se é a sua minoria, não importa se você faz parte da minoria A, da minoria B ou da minoria C. Se você estiver num ambiente que tem mais minorias e essas minorias forem organizadas, forem legais, você vai se sentir mais à vontade dentro daquele ambiente. Então, o Moz é muito importante para construir esse ambiente. E, bom, já está chegando no final. Ações da comunidade. Como eu falei lá no começo, o Moz ele existe desde 2009, mas ele deu um tempo e foi retomado ano passado lá fora e aqui no Brasil também. A gente retomou ele em outubro do ano passado, ou seja, nosso projeto está engatinhando. Tem algumas meninas aqui que já fazem parte do projeto, a Mari, a Cíntia, que está lá atrás. Aqui no Brasil, a gente é mais ou menos 10 meninas hoje. Mas a gente quer aumentar muito esse número, porque a comunidade brasileira da Mozilla tem mais de 100 pessoas. É meio ruim, né, ter 10% de mulheres, no máximo 10%. Eu estou chutando alto, tá, os 10%. Bem alto, para falar a verdade. Então, a gente quer convidar vocês para fazer parte disso. E pegando o projeto no começo, vocês vão conseguir caminhar com a gente e moldar eles e dar a cara de vocês também para o projeto, que é o que a gente quer. A gente quer fazer esse projeto junto com vocês. Não quer chegar lá e impor. A gente quer que vocês construam ele com a gente. A gente teve o nosso primeiro encontro presencial do Moz, que foi no encontro da comunidade que rolou lá em Ribeirão Preto, em dezembro, que foi onde a gente fez o nosso primeiro grupo de trabalho. E a gente definiu que a gente se reúne toda segunda, quarta-feira do mês, de noite, via internet. Então, mulheres, minorias, podem participar de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo com a gente. Venham participar. É muito legal. Vem conversar. Vem trocar uma ideia. Vem comer uma bolacha. Bolacha. E o que vem por aqui, em 2015? Primeira vez que a gente está falando em público desse evento é aqui, é agora. É para vocês. Sintam-se lisonjeados. Eu estou lisonjeada de falar com vocês. É a primeira vez que a gente está abrindo o projeto para o público, então, convidando pessoas que são de fora da comunidade da Mozilla para participar. E vocês são super bem-vindos, estão super convidados a participar. E, em março, a gente vai ter o primeiro evento grande do Moz, que ele vai ser um batismo digital, que vai acontecer numa cidade bem pequenininha lá do Rio Grande do Sul, que é onde a minha família mora, chama Gaurama. É uma cidade de 5 mil habitantes e a gente vai atingir mais ou menos 300 mulheres dessas 5 mil pessoas. É uma porcentagem bem alta. Essas mulheres, elas moram no campo, moram na área rural e elas não têm contato com o computador. Nunca tiveram contato com o computador. E a gente vai fazer esse batismo digital. Até o Moz é para todo mundo, né? Meu namorado está me ajudando nesse projeto. Ele está me ajudando desde o começo nesse projeto, fazendo que isso aconteça. O Samuel vai me ajudar também lá nas oficinas em Gaurama. Mas a gente vai alfabetizar para a web pelo menos 300 mulheres. A gente está organizando também um hackathon de localização, que provavelmente vai ser no dia 8 de março. É para localizar páginas da Wikipedia que tenham relações com a tecnologia e mulheres. Então, se inscrevam lá no Moz, que a gente entra em contato com vocês para dizer como é que vocês fazem para participar desse hackathon. E está vindo um monte de outras ações. E para que a gente multiplique essas ações, a gente precisa de vocês. A gente, em 10, não consegue atingir o Brasil todo, não consegue atingir um número enorme de mulheres como a gente gostaria de atingir, um número enorme de pessoas, de minorias que a gente gostaria de atingir. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de mais gente para fazer o que a gente faz. E a gente precisa de ajuda de vocês para construir esse projeto. Quem gostou do projeto e quiser realmente fazer parte ou quiser saber um pouco mais, não quiser fazer parte depois, que souber um pouco mais, não tem problema, é só se inscrever na lista da Mozilla, na lista de e-mails da Mozilla. Eu vou botar um QR Code aqui daqui a pouquinho. É só se apresentar lá e dizer que quer fazer parte do Moz. Não precisa ter vergonha de se apresentar, tá? Ninguém morde lá. E se alguém morder, a gente pula em cima e morde também. E aí você já vai fazer parte do Moz. Além disso, a gente está fazendo diversas ações na bancada da Mozilla aqui na campus. Tem amanhã mais um Moz Coffee, que é onde ontem a gente fez um, amanhã vai ter outro, onde a gente se senta na mesa e discute questões relativas ao Moz, relativas a como melhorar o projeto. Então, sintam-se convidadas. Depois eu falo para vocês o horário. Esse é o QR Code da lista, se alguém quiser se inscrever. Deixar um tempinho, se alguém quiser ler. Para quem não conseguiu ler também, pode vir ali na bancada. A gente está na bancada perto da área de software livre. Tem um banner do Firefox OS. É só chegar ali e a gente inscreve na hora. Não tem problema nenhum. E a gente precisa de vocês para, juntos, a gente construir um ambiente maravilhoso para todas as minorias dentro das áreas de tecnologia. Agora eu quero saber quem tem perguntas. Ali.
A Mozilla, ela tem alguma diretiva para o tratamento de gênero nos cadastros de usuários? Que isso é uma questão que é... Assim, eu nunca vi um jeito perfeito de fazer. Eu estou atrás de um.
Esse é um problema bem grande, né? Relação de gêneros. Eu acho que é um problema que a gente pode discutir dentro do projeto. Entra lá, quem sabe juntos a gente não consegue pensar numa maneira legal e substituir ao menos os da Mozilla por um cadastro que não tenha só feminino e masculino, que é bem errado, né? Oi?
Tem alguns formulários da Mozilla que já contam com mais de duas opções. E eles sempre botam outros lá, se você não quiser especificar. Inclusive, você fala assim, ó, não quero dizer.
É porque eu já vi alguns. Eu estou estudando assim, específico para um problema, mas eu estou vendo vários. E assim, eu tenho críticas a todas as que eu encontrei por enquanto e não consegui fazer uma conciliação adequada ainda. Quem eu vi assim, que está tratando esse assunto, eu estou perguntando para ver se a gente chega em algum lugar. Porque eu acho que isso é um problema geral para toda a área de computação e internet.
Sabe que essa foi uma das minhas maiores preocupações com o projeto. Porque você chamar um projeto só para mulheres, você está sendo sexista, sim. E esse projeto ele não é só para mulheres, ele é para todas as minorias. Então, eu tendi a tirar todas as mulheres da minha apresentação, tendi a tirar tudo isso, porque ele é realmente para todo mundo. Ele tem homens que fazem parte, a gente tem os meninos que ajudam a gente. O nosso logo do Moz Brasil, ele foi desenhado pela Mari e ele foi vetorizado pelo Tiaguinho, que é da comunidade também. Então, não tem essa distinção lá dentro. E eu acho que, sim, a gente se preocupa muito com isso. E eu acho isso bem importante, é uma questão bem importante que ela tem que ser tratada assim. Porque você vê muito grupo de mulher por aí, mas você não vê nenhum dando tanta importância para as outras minorias. E as outras minorias também precisam de atenção. Mais alguém? Não? Perguntas? Oi. A gente vai fazer... Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, então. Alguém aqui se interessou pelo projeto? Oh, legal, legal. Vocês podem e devem passar na bancada para a gente conversar agora. Hoje à noite, às meia-noite, a gente vai ter essa palestra de novo em outro palco. Então, se vocês conhecerem alguém que possa se interessar também para o projeto, peçam para essa pessoa assistir no palco de comunidades. E eu acho que é isso. Muito obrigada por todos estarem aqui. Eu vou fazer uma selfie com vocês agora, que a Mari sugeriu. Vamos lá?